Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje o nosso assunto é a minha bebida favorita e vocês vão ficar espantados com isso. A bebida favorita não é vinho? Então, gente, o vinho é minha bebida de profissão, é a bebida que eu amo, mas sabe quando a gente tem aquele surto, assim, não aguento mais trabalhar, eu preciso beber outra coisa. A minha bebida do coração é o gin. E hoje eu vou conversar com o Arthur Flossi, que é um master distiller e sócio fundador e idealizador da Bag Gin, uma marca de gin premium brasileiro que eu tive o prazer de visitar essa semana, de ficar em Joaquim Egídio, distrito de Campinas, um lugar lindo que eu tô doida para voltar com calma e com liberdade para conhecer por conta própria e com tempo livre. Arthur, seja muito bem-vindo ao MamiCast.
Muito obrigado, viu, Natália? É um prazer, obviamente, eu estar aqui, poder dividir um pouquinho, né, da história da Bag, um pouquinho também da cultura do gin, que é uma coisa que a gente adora fazer. E, de fato, esse é um dos objetivos da Bag Destilaria, estar pronta para receber vocês, que nem você acabou presenciando anteontem, né? Então, será um prazer meu.
Bom, vou começar dizendo para quem está nos ouvindo aqui, quem não assistiu ainda, eu coloquei no ar um Reels com um pouquinho do que foi a experiência lá na BEG. Depois o Arthur vai falar um pouquinho como é essa experiência que eu participei, como é que os visitantes podem fazer para participar, quem está nos ouvindo, porque é aberto ao público. É uma experiência incrível que, em resumo, assim, só para dar um spoiler para vocês, no final a gente fala mais um pouquinho. Eu visitei a BEG Gin, fiz o meu mix de botânicos, destilei meus botânicos e levei o meu gin para casa. E o Thiago, que vocês já conhecem, né, de voz, vocês não sabem quem é, também fez o gin dele. A gente vai esperar até sábado. O Arthur nos disse para a gente esperar até sábado para provar, e aí a gente vai fazer a degustação para descobrir quem fez o melhor gin, e eu desconfio que fui eu. Tá? Muita experiência bebendo gin nessa vida. Arthur, vamos começar conversando então com o pessoal, antes de entrar mais a fundo na história da Bag, sobre o gin, sobre o destilado. Explica para o pessoal que não está muito familiarizado com a diferença desses destilados. A gente sabe que tem bastante coisa, né? Existe vodka, existe rum, existe gin, tem muita coisa. Então, explica para o pessoal o que é o gin.
Eu não gosto de entrar numa parte muito técnica para explicar isso, porque de fato acaba complicando, né? Então, eu sempre uso uma linha mais, vamos dizer assim, mais fácil do público entender. O gin, por definição, né, ele é basicamente uma vodka com a infusão do zimbro, obrigatoriamente, e outros botânicos, né? O que são botânicos? Botânicos é tudo que vem da botânica, tudo pode ser desde de uma raiz, uma flor, uma planta, uma fruta. E é por isso que a gente gosta de usar o termo correto, botânicos ao invés de especiarias, né? Porque especiarias normalmente, de certa forma, fica mais limitado ali a condimentos, né? A temperos. E de fato, não. De fato, a gente está falando de botânicos, como no caso da Bag, a gente utiliza desde frutas, cascas de frutas, até folhas de árvore, até como também condimentos, como a semente de coentro, né, a canela, etc. Então, se a gente pegar uma vodka como base, né, e fazer a infusão desses botânicos e o zimbro obrigatoriamente, tem-se um gin, tá? Daí, obviamente, existem diversos tipos de gin, diversos estilos de gin. No caso da Bag, como é que a gente faz? A gente parte de um álcool extra neutro, que ele chega para a gente a 96%. Então, é basicamente uma vodka, só que a 96% de teor alcoólico. A gente dilui isso para 55, coloca dentro do nosso alambique, onde adicionamos todos esses botânicos e destilamos, né, para chegar no que vai ser o bag, né, o que vai chegar a ser engarrafado, né, e de fato virar um gin.
E a diferença entre os estilos de gin, eu estive na Bag, eu provei o London Dry, que já era mais conhecido. Provei um bem diferente, que era o New Old Navy, que depois eu vou te pedir para explicar um pouquinho o que que significa, de onde veio essa história. E um que tinha uma cor muito bonita, né? Que ele é colorizado com uma planta. Inclusive, a gente teve a oportunidade de conhecer essa planta, Critória alguma coisa, uma plantinha azul.
Vitória Trinatéia.
Exatamente. Dentro do mundo do gin, existem mais estilos permitidos ou não tem muito um regramento, assim, vocês podem inventar até onde quiser, não, como é que funciona?
Não, de fato, existe uma legislação, tá? Aqui no Brasil, infelizmente, é uma legislação bem antiga. A gente está falando de 1988, tá? É bem antiga, mas de fato tem algumas, né, atualizações de vez em quando. Mas basicamente a gente pode ir desde, por exemplo, marcas que compram esse álcool, né, e simplesmente adicionam essências dos botânicos, até marcas que de fato fazem, né, um trabalho super cuidadoso de comprar um álcool de alta qualidade, redestilar esse álcool com os botânicos de verdade dentro. Então, de fato, existem muitos estilos. O mais famoso é o London Dry, né, que, por definição, é exatamente isso. Eu preciso colocar os botânicos e o álcool neutro em alambique e destilar eles. Não necessariamente fazer igual a bag, que é o sistema de one shot distillation method, né? Então, o método de destilação por um tiro, onde a gente não dilui com mais álcool depois da destilação, mas você precisa de fato destilar esses botânicos em alambique. Esse é o London Dry, né? Na legislação aqui no Brasil a gente tem o Old Tom, né, que é basicamente um gin onde tem uma graduação de açúcar elevada. E é um gin que normalmente é mais agradável para se tomar, por exemplo, puro, né? Afinal, o açúcar acaba amenizando ali o ataque do álcool na boca. A gente tem o Navy Strength, né, que aqui no Brasil, infelizmente, é proibido. Daí eu já vou até fazer o gancho para o New World Navy, que foi assim que nasceu o New World Navy, né? O Navy Strength, que é a força da marinha, basicamente, né, é um gin que nasceu no século XVII e no século XVIII, não, século XVIII, desculpa, com as grandes navegações da Inglaterra. E a premissa é que ele tem que estar em 57 ou 58 de percentual alcoólico. Só que aqui no Brasil, 54% é o máximo permitido pela legislação. Então, fez com que a gente foi meio que obrigado a parar no 54. E por isso o nome New World Navy, então é o Navy do Novo Mundo, né? Foi uma decisão que nos agradou muito, porque de fato é um produto muito diferente, né? É um produto que a gente já foca na coquetelaria clássica, em drinks mais clássicos, onde eu quero que o gin, né, seja o protagonista da festa, né? E não drinks onde há uma grande diluição, como o gin tônica e etc. E sem falar que com essa graduação alcoólica toda, o ideal seja um drink que você beba com um pouquinho mais de parcimônia, né? E não um gin tônica onde a gente normalmente bebe com muita, né? O drinkability do gin tônica é muito bom, então a gente acaba bebendo um pouco mais rápido que o normal. E hoje o New Navy é o nosso gin que tem os prêmios mais relevantes da indústria de bebidas no Brasil, tá? A gente esse ano ganhou pelo segundo ano consecutivo o duplo ouro no Mundial de São Francisco, tá? É um resultado assim muito fora da curva. Poucas pessoas entendem isso que a gente está falando, mas é como se a gente tivesse ganhado dois Oscars em 2 anos consecutivos, né? É realmente um dos principais campeonatos de bebidas do mundo e a gente ganhou o maior prêmio possível dentro desse campeonato. A gente tem a premiação Master também no Spirit Business, que é outro campeonato super relevante em Londres, e a medalha Master também, assim como o duplo ouro de São Francisco, é a máxima premiação que você consegue. Ganhamos também o Gran Ouro no Mundial de Bruxelas, que no ano de 2020, que foi realizado. Acho que esse ano foi realizado em Bruxelas mesmo, na Bélgica, acho que é, não me lembro agora. Mas, basicamente, é uma chancela de que, de fato, esse produto é um produto muito fora da curva, né? E é meu preferido também, mas eu sou muito suspeito para falar isso.
Já me poupou uma pergunta, porque no final eu sempre faço essa pergunta crucial, assim, que é sempre difícil para os produtores. E aí, produtor de qualquer bebida, eu sempre digo qual é o preferido. Todo mundo fica, não posso escolher um favorito. Bom, já entregou o teu favorito, então já
É, esse é
poupamos
meu
essa pergunta.
favorito. Afinal, mesmo porque os drinks que eu mais gosto de tomar são exatamente os drinks onde ele encaixa muito melhor, né?
Falando nisso,
Então,
então,
é, de
já me
fato.
explica, porque eu não conhecia esse estilo de gin. Eu não sei se eu já vi isso no Brasil. Pode ser que eu tenha visto e a minha memória está variando, mas eu não lembro de ter visto esse estilo ainda. Então, eu não, considero um estilo novo para mim, que eu não conhecia. Quem chega hoje, por exemplo, na Bag, vocês têm três gins diferentes. Para que você recomenda cada um deles, cada estilo deles, ou para cada drink, ou se tem algum que é melhor para tomar puro, enfim, dá uma facilitada aqui para quem vai comprar um gin de qualidade, mas realmente não tem muita familiaridade.
Eu vou ser bem sincero, gin puro acho que ninguém toma.
Ah, olha,
Nem
nunca.
nós aqui que somos
Sempre tem um maluco, né?
entusiastas aí do
Tem
produto.
maluco.
Bom, mas vamos lá. O Brazilian Boutique, que é o nosso estilo London Dry, a gente gosta de dizer que ele é o mais democrático da família, tá? Então ele vai bem desde um gin tônica até um dry martini, que é um super clássico da coquetelaria. E de fato fica bom em todas as ocasiões, tá? E ele foi criado para isso. Quando a gente desenvolveu o Brazilian Boutique, testamos em todos os coquetéis possíveis, né, com várias pessoas, para ver se tinha, né, essa aceitação que a gente esperava. Então, de fato, ele é o mais democrático, tá? É, vai agradar a maioria, independente da usabilidade. Em 2018, foi 2018? É, acho que foi 2018, a gente lançou o New World Navy. Bom, então nós éramos, né, fomos protagonistas desse estilo de gin aqui no Brasil, e outras marcas acabaram lançando produtos parecidos. Hoje que eu tenho conhecimento, tem mais dois, tá? Então temos mais dois tipos de gin muito parecidos com o New World Navy, onde a graduação alcoólica é superior e também o flavor profile dele é mais elevado, né? Então são gins de fato aí focados para esse tipo de coquetelaria, onde eu quero que o gin se destaque, né, dentro do coquetel. E o Modern a gente lançou em 2019, né, o Modern Tropical, e de fato a ideia de lançar o Modern foi para as pessoas que não são, vamos dizer assim, não era meu público até então. E eu vou explicar o porquê. É, a ideia foi lançar um gin para quem não gosta de gin, tá? Então, a gente tinha diversos feedbacks de outras pessoas que falavam assim, pô, eu não gosto de gin tônica, é muito amargo, não é o tipo de bebida para mim. E a ideia foi lançar um gin onde esse amargor não fosse, né, protagonista ali dentro da garrafa, onde eu trouxesse um sabor mais floral, mais doce, para que eu agradasse aquelas pessoas que de fato não gostam do amargo. E o amargo é, né, característico do gin. Então a gente trouxe, né, a ideia de colocar a Clitora ternatea também para gerar uma experiência de consumo, né? Então, além de trazer todo esse floral bacana para o gin, esse dulçor, para aquelas, né, para agradar os paladares mais doces, mas também ter essa mágica, né, de mudar de cor. De novo, fomos protagonistas aí no produto, mas como qualquer outro mercado, de fato é um produto muito legal. E daí vieram outros produtores lançando, vamos dizer assim, produtos similares, né? E a ideia do Modern foi como a gente balancear o cítrico que é presente, né, dos cítricos frescos que a gente usa na nossa receita, com o floral, sem que o floral de fato se destacasse, porque. E esse é um problema meu, né, Arthur, que criou a receita. Todos os gins florais, eles me cansam um pouco, sabe? Eu
Temos o
acaba me
mesmo problema. Olha,
enjoando um pouco.
Arthur, aqui em casa a gente tem o mesmo problema com algumas uvas que são muito florais e assim, nos dói dizer assim, ah, eu não gosto de uma uva, porque a gente tenta ensinar para as pessoas que não pode dizer que não gosta, tem que provar essa uva feita por um monte de gente, porque dá para fazer diferente, mas a verdade é que qualquer coisa que é muito floral aqui em casa a gente também não consegue, dá aquela sensação de perfume na boca, sabe? Então, eu imagino que com o gin, já que leva tanto botânico e a destilação deve levantar, né? Eu já, inclusive, depois, eu vou te deixar seguir, porque eu já pensei numa outra pergunta e eu vou te atrapalhar. Segue a tua resposta, depois eu volto com essa minha pergunta.
Não, mas basicamente é isso. A gente criou um gin para agradar aquelas pessoas que não gostavam do amargor, né? E de fato, o feedback que a gente recebia era a hora que a gente montava, né? Por exemplo, estamos numa feira, isso é a coisa mais comum, né? Estamos lá no Taste of São Paulo, por exemplo. A pessoa fala: ah, eu não gosto de gin, não gosto de gin tônica. Eu falei assim: peraí, deixa eu fazer esse aqui, né? E quando a pessoa tomar, fala: opa, não, isso aqui é gostoso, né? Esse aqui eu tomo. Então, a gente consegue dizer que, de fato, entregamos aquilo que pensávamos em entregar, entendeu? Então, hoje o Modern, ele é um gin que tem um drinkability, assim, absurdo, e até perigoso, porque fica muito fácil beber mesmo, né? O floral, junto com o cítrico, ele casou muito bem, e fora toda a mágica, né? Quando a gente adiciona a tônica, ele fica rosa, e acho que é super bacana, né?
Ele tem uma cor linda, eu já publiquei esse gin no Mami e veio muita pergunta de amigos que têm bares e queriam colocar o gin porque nunca tinham visto gin. Eu lembro que a primeira vez que eu provei ele, eu acho que eu não sei se faz 2 anos ou 1 ano, acho que faz 1 ano mais ou menos. E aí não tinha nenhum no Brasil que tivesse cor. Então, assim, todos os meus amigos que têm bar pularam nas nossas mensagens: pelo amor de Deus, passa o contato de quem vende, eu preciso botar isso no meu bar. Será que é caro? Será que dá para fazer drink bom? E aí eu até queria fazer um parênteses de uma pessoa. E aí, assim, palavra de uma pessoa que não é super expert em destilados, mas que gosta muito de gin. Falou, né, que ele é um pouco mais adocicado, que isso ajuda a amenizar o amargor, né, até ajuda a dar uma equilibrada no álcool também, a gente sabe, e aí quem nos ouve sabe do mundo do vinho também, assim, a maioria dos vinhos que tem um teor alcoólico mais elevado, a maioria é adocicado, justamente para a gente tolerar esse álcool, né. O Arthur está falando que ele é mais adocicado, mas não é algo que a gente toma puro porque é doce, não é docinho, ele provavelmente é mais
Não, não é um
adocicado do
licor,
que
né?
extra secos, mas assim, eu não lembro de sentir nada adocicado ao tomar aquele gin, ele só realmente era, ele ficava mais macio no paladar, assim, sabe? Essa era a sensação de que ele era um pouco mais fácil de tolerar o álcool todo que tem um gin. E a cor dele é realmente especial, né? A garrafa chega, a garrafa já tem aquela cor, né, meio um roxo azulado, um violeta. A gente fica na dúvida, é a garrafa ou é o líquido? E a gente abre e descobre que é o líquido, e aí quando mistura, vai ficando mais rosa, conforme se dilui, a cor vai mudando. Fica lindo, é muito refrescante. Eu sou fã de gin tônica, então para mim, na verdade, eu tenho uma teoria de que qualquer bebida que a gente colocar tônica vai ficar bom. Inclusive vinho, viu? Eu gosto de um drink que é vinho rosé, tônica e gelo, fica perfeito. E eu achei ele um drink, um gin muito agradável, e eu acho que ele tem um apelo muito legal para o consumidor, né? Por causa da cor, ele chama atenção, faz um drink mais bonito, e não tem, apesar do floral, do cítrico, ele é muito, muito equilibrado, né? E aí eu ia entrar nesse ponto sobre os aromas. Quando a gente fala, por exemplo, de vodka aromatizada, por exemplo, Absolut. Absolut tem aquelas vodkas com 1.000 sabores, né? Pêssego. E é uma coisa que realmente, quando a gente abre, a gente sente forte, assim. E o gin é uma coisa um pouco mais delicada, né? Na nossa experiência, vocês nos contaram que vocês usam 11 botânicos. São os mesmos 11 botânicos para os três gins, só que em proporções diferentes, ou vocês variam eles para cada estilo?
É, Natália, a gente usa de fato os 11 botânicos, mesmo os 11 botânicos nos três gins, em proporções totalmente diferentes, tá? Então, apesar de serem os mesmos botânicos, alguns nem aparecem direito em outros produtos, e outros produtos, na verdade, eles, né, se sobressaem. Um exemplo por exemplo, do Neive, a gente usa mais que o dobro de Zimbro no Neive do que no Bag Brazilian Boutique. E já no Modern a gente tem o 12º botânico, que é a Clitória ternatea. É, então, e vocês, na verdade, até fizeram isso lá na destilaria, né? Entenderam como a destilação em certos pontos da destilação a gente consegue segregar sabores, né? Então a destilação pro gin também é separação de aromas e sabores. Então as destilações para todos os três são diferentes também, tá? E exatamente para isso, para que a gente possa trazer mais de um botânico para dentro do gin ou menos de um outro, né? Dependendo do caso. Por exemplo, no Modern, a gente tem o primeiro corte da cabeça bem comprido, né? Porque eu tiro bastante do cítrico dele, né? Eu não, então, coisa que já é totalmente diferente no Bag Brasília Boutique, onde a cabeça é super curtinha, né? Eu só tiro um pouquinho do limão, que é super forte ali no começo, depois já começa a coletar o coração, que é o que vai virar o gin de fato. Então, tanto métodos de destilações, né, quanto também a proporção dos botânicos é o que diferenciam os três hoje.
E aí, agora vem a pergunta mais prática sobre a bag. Bom, vocês chegaram em 11 botânicos que são utilizados em proporções diferentes para cada receita, né, para cada gin, para cada estilo. Só que a gente tem uma infinidade de botânicos à disposição. Como é que foi empreitada? Quanto tempo durou? Porque eu imagino que assim, as pessoas devem pensar: ah, quero fazer gin. Vou comprar um grande destilador, vou colocar o álcool ali dentro, colocar zimbro, tá tudo certo, tá feito meu gin. Mas vocês têm uma receita, porque o que diferencia, além da qualidade do álcool, da qualidade da destilação, que a gente sabe que tudo isso faz muita diferença, é a receita de cada gin é o que vai dar aquela personalidade, é o que vai te diferenciar do teu vizinho que produza gin também. Mesmo que ele use os mesmos 11 botânicos, a proporção vai fazer diferença, o teu fornecedor vai fazer diferença. Então, a receita é mais ou menos a identidade da bag, né? Como foi para chegar nessa receita? Quanto tempo levou essa empreitada? Quantas vezes tu mudou de ideia no meio do caminho sobre a receita oficial? Assim, como é que foi isso?
Esse projeto ele começou em 2012, né? Então foram muitos anos ali de exatamente de destilações como você fez, né? Essa semana lá na Breg eu fiz aproximadamente 500 e poucas vezes, tá? Então, e obviamente acho que foi até benéfico, né? Porque no começo eu destilava para consumo próprio, né? Eu estava ali produzindo um gin para consumir. Porque eu não queria comprar o gin que a gente achava aqui no mercado, porque eu não gostava, né, da marca que tinha disponível naquela época. Então, foi aí que partiu, né, esse interesse por, de fato, destilar gin em casa, né, fazer o próprio gin. E cada dia era uma receita totalmente diferente. Eu tenho um caderninho que eu fui anotando todas as receitas que eu fui fazendo, mas cada dia era uma diferente, totalmente diferente. Por exemplo, hoje eu fiz um gin mais apimentado, amanhã um gin mais cítrico, outro dia um gin mais floral. Só que uma dessas receitas que eu fiz, foi exatamente um dia antes de um evento bem grande numa turma minha. Inclusive, a gente tem uma turma muito grande desde mil, sei lá, desde o pré-1, que a gente estuda junto, né? E eu levei esse gin para essa festa, né? Que foi um encontro feito no, na chácara de um amigo nosso. E quando o pessoal bebeu aquilo, eles falaram assim: cara, isso aqui tá muito bom, né? Eu nem tinha tomado ainda, o pessoal já tava falando assim: cara, isso fica muito bom. Eu voltei para casa no domingo e fiz uma estrela ali naquela receita. Falei assim: essa receita aqui já foi aprovada, né? Daí passou-se um tempo, teve um outro evento com a mesma turma, só que um pouquinho maior, que a gente fez uma festa junina, acho, eu não me lembro agora. E eu falei assim: bom, vou pegar aquela receita lá da estrelinha e vou fazer umas três, quatro garrafas, porque aquela garrafa fez assim, né? Sumiu. Daí destilei umas três, quatro garrafas daquela receita e levei para o evento. Daí a mesma coisa, mesmo feedback. O pessoal falou: cara, isso aqui está muito bom. E alguém, acho que levou algum gin importado, ou eu mesmo levei, eu não me lembro. E, cara, bem melhor que isso aqui, é absurdo, né? Por que você não transforma isso num negócio? Por que você não faz isso? E essa informação ficou, né, martelando aqui na minha cabeça. Por que não transformar isso num negócio? Afinal, só tinha um gin na Gôndola Brasil, né? Tínhamos um gin brasileiro, e de valor bem baixo de gôndola. Então, bastava entregar alguma coisa com, né, um pouquinho mais de qualidade e preço, bom. É, o público já tem uma outra opção. E o gin não era nem moda naquela época, né? Então desenhei o business plan, né, e mostrei para os meus amigos, e que hoje são meus sócios, o Felipe, o Thiago e o Marcelo, né? E eles super toparam e a gente foi. Então, de fato, demorou bastante tempo, tá? Inclusive, essa receita da estrelinha a gente mudou, para chegar no bag. Aí já foi uma questão mais, legal, tá? Porque algum daqueles botânicos que eu estava usando não estava na farmacopeia brasileira. E a nossa responsável técnica, Aline Bortoleto, ela falou assim: gente, se não está na farmacopeia brasileira, não pode usar. Então a gente teve que substituir, né, para poder chegar no mesmo flavor profile. E eu, sinceramente, achei que ficou até melhor. Então foi até bom para nós, de fato, essa mudança. Mas foram aí anos e anos testando. Eu até brinco que o Felipe e o Thiago, principalmente, que moram aqui em Campinas junto comigo, né, eles tomaram bastante coisa ruim que eu criei lá, coitados. Foram meus cobaias durante muito tempo, até a gente chegar numa coisa bacana e boa, né? Então, de fato, aí foi.
Uma aprovação para ver se valeriam a pena ser teus sócios, né? Se conseguirem aguentar aqueles jeans ruins do
Tipo
começo,
isso, tipo
vale
isso.
a pena ser sócio.
Já que eles me aguentaram tanto tempo fazendo coisa ruim, acho que eles podem ser meus sócios, entendeu?
E como é que funciona, no dia a dia? Você já tem, três receitas, né? Três jeans diferentes. Vocês têm também uma garrafinha que eu acho muito legal, que é a garrafinha de alumínio, que é um. Oficialmente é um refil, mas eu sinceramente acho que é um produto à parte, porque a garrafinha é muito bonita, muito prática, é o tipo de garrafinha boa para levar em viagem. A gente, por exemplo, passei o carnaval no interior de São Paulo, era muito mais fácil para mim carregar um monte daquelas garrafinhas de refil do que as garrafas de vidro, que ocupam espaço, que são maiores. Apesar das garrafas de vidro de vocês serem muito bonitas e eu usar como vaso de flor aqui em casa depois de ter esvaziado. Vocês seguem testando coisas diferentes? Vocês ainda estão em busca de novos produtos ou assim, apenas a título de curiosidade?
Ah, vou dar um exemplo para você. Na quarta-feira passada, isso, eu fui para a destilaria e destilei diversas receitas ali. Então, de fato, a gente continua, tá? Eu não vou negar que a gente não queira, né, lançar produtos novos e trazer novos, né, sabores ali pro portfólio da BEG, mas ao mesmo tempo dá um pouquinho de desespero. E eu vou falar o porquê, né? Quando a gente pensa em adicionar mais um produto, né, no portfólio, é mais um produto que a gente precisa fazer uma projeção de demanda. Então, precisa imprimir garrafa, precisa produzir, precisa separar tanque, precisa ter caixa diferente, precisa ter isso, aquilo. Então, a gente fica um pouquinho, vamos dizer assim, não com medo, mas realmente, se for muito interessante, vamos fazer. Mas, caso contrário, eu acho que o nosso portfólio está super legal. Talvez alguns projetos, né, de edições limitadas, a gente super topa. Mas, de fato, colocar mais um produto no portfólio, talvez não, tá? Obviamente estou falando da boca para fora,
E
mas
obviamente está falando
a gente.
comercialmente, né? Porque eu imagino que deve seguir destilando loucuras para consumo próprio. Continua levando
Não,
para a
sim,
turma de colégio?
inclusive a ideia. Eu quase destilei uma receita junto com vocês. Eu ganhei um limãozinho japonês lá, o Ponzu, esqueci agora. Falei assim: cara, quero fazer uma receita com isso aqui. Mas o Felipe me deu bronca, falou: você não vai destilar junto com o pessoal lá na destilaria, pelo amor de Deus. Eu falei: tá bom, então depois eu faço.
Mas já podia usar a gente de cobaia, né, para ver se ficou legal, para ver se valeria a pena investir nesse ingrediente. Também não sei se é
Bom, mas
ingrediente mesmo.
que nem eu dei a má notícia para vocês que a gente precisava de uns 3, 4 dias para tomar o gin, não ia dar para tomar lá na hora, que não ia estar perfeito. Então.
Sim, é verdade. Ele precisa, aliás, tá aí uma ótima informação para o pessoal que também não deve saber. Por que que a gente precisa deixar do momento que finaliza a destilação até consumir mesmo, dar um tempinho para ele?
Bom, como é que é o processo de produção do gin? No caso do nosso gin, né? A gente coloca dentro do alambique todos aqueles botânicos com um álcool a 55% e destila isso. O que é destilação? A gente transforma aquele líquido em vapor e depois ele passa pelo condensador, que troca a temperatura com aquela água gelada e vira líquido novamente. dentro do álcool, o álcool é uma cadeia, né, de álcools, né? Então, existem diversas densidades dentro desse produto. E nos botânicos, a mesma coisa, né? Os óleos essenciais dos botânicos têm densidades diferentes. E quando a gente faz todo esse processo, de fato, a gente estressa demais as moléculas, né? E esse tempo de descanso no tanque é exatamente para isso, para que as moléculas casem bem com aquela mistura que está lá, né? Então, por exemplo, no caso do Bag Brasília Boutique, uma mistura, né, hidroalcoólica de 44%, a gente precisa dar um tempo para aqueles óleos essenciais casarem bem, quem vai casar bem com a água, quem vai casar bem com o álcool, e de fato ficar no nível ideal, né, de sabor e aroma. Então, um tempinho de descanso é muito bom, tá? Faz muito bem o produto. Mas que nem eu contei para vocês lá na destilaria, destilado guardado em garrafa só estraga, tá? Não tem como destilado melhorar na garrafa.
Boa
Então,
informação, gente.
já dou a notícia para o pessoal do podcast aí, que é o seguinte: sabe aquele whisky 25 anos que você ganhou do tio avô que está guardado aí na sua casa? Tá só piorando, tá? Não guarde bebida destilada. Bebida destilada é para dividir, é para tomar, porque de fato você vai perdendo, né, a oxidação no destilado, ela perde aroma e sabor, e dependendo das condições climáticas onde você guarda, ela pode perder álcool, ela pode mofar, né? Então, não melhora, não tem como melhorar. No caso do Modern, por exemplo, a oxidação faz com que a cor dele suma. É, então é horrível, é péssimo, né? Pô, vai perder toda essa cor bonita. Então não é para guardar, pessoal, é para tomar de verdade, tá?
E uma pergunta importante, então, como é que o consumidor sabe a data da fabricação, ela tá na garrafa? Porque essa é uma coisa importante. Eu estou no supermercado, na gôndola, eu vejo um gin. Eu sei agora com essa informação que quanto mais fresco, quanto mais perto do engarrafamento, melhor ele tá, né? Ele só vai perder na garrafa. Então fica aí uma dica boa, é bom olhar na garrafa para ver a data de engarrafamento, para ter uma noção de quanto tempo faz que aquele gin está naquela gôndola, porque eu posso comprar
Sim.
uma coisa que está lá 5 anos, parada, trancada, que não vai ter mais a mesma qualidade, o mesmo caráter de antes, né? Então eu acho que é uma...
De fato, a maioria das bebidas destiladas e aquelas que têm 29% ou mais não precisam colocar data, né? Afinal, elas não vencem, elas não fazem mal, né, o consumo ao consumidor. Então, de fato, não existe essa obrigatoriedade. É complicado. No caso da nossa garrafinha de alumínio, por exemplo, tem datação, né, de produção, mas não são todos. É, infelizmente, vai ser um processo bem difícil de saber quando foi engarrafado. E isso eu estou falando para todos, mesmo para o uísque, vodka. De fato, a maioria não faz, tá?
Vai
Bom,
ser.
mas é o seguinte: comprou do mercado, não guarde por muito tempo.
Comprou do mercado, já leva para festa, já abre, já oferece para os amigos do colégio. E é isso.
E eu vou dar notícia para vocês. Por exemplo, grandes varejistas como Pão de Açúcar, Carrefour, estou falando alguns que a gente está presente, né? Se seu produto não tem giro lá dentro, eles tiram fora. Então, normalmente os produtos que estão esses varejistas é porque giram super bem, tá? Então, de fato, não está lá muito tempo guardado e etc. A não ser produtos de realmente alto valor, né, que acabam tendo um giro bem baixo, mas do mesmo jeito não estão há muito tempo ali, porque senão já teriam também sacado fora do portfólio, né?
Arthur, uma pergunta agora. A gente está falando hoje em dia de um mercado que tem diminuído o consumo de álcool, né? Na verdade, a gente vê a tendência para alguns mercados, não é que as pessoas estão parando de beber, mas elas estão diminuindo quantidade e melhorando qualidade, não em todos os casos, né? Isso seria o ideal. E vocês são uma empresa de um destilado com álcool elevado, e estão de olho nessa tendência também, né? Porque isso é muito doido, é um grande paradoxo. É uma empresa jovem, inaugurada, vamos dizer, a sede de vocês foi inaugurada há pouco tempo, assim, agora que a gente está vendo essa movimentação, da Bag, é nova, feita por jovens, que também tá entendendo que, apesar de vocês produzirem um produto que tem um nível alcoólico muito alto, a tendência de mercado é bebidas com menos álcool ou jovens que não estão consumindo álcool. E eu sei que vocês lançaram um produto também pensando nisso, que é bem curioso e bem interessante. Entendendo que, apesar do produto, vocês têm que entender o mercado. O que é o Concentrator que eu conheci lá na Bag? Explica pra gente de onde surgiu a ideia de lançar um produto com foco nesse público que está bebendo menos álcool.
Vamos lá, quando a gente pensou em lançar o Concentrated, na verdade ele nasceu de uma demanda dentro de casa, né? Eu diversas vezes recebo minha sogra, minha cunhada, né, aqui em Campinas, que eles são de São Paulo, e toda vez que eles vinham para minha casa, minha cunhada e minha sogra, elas falam assim: Arthur, faz um gin tônica para mim, mas faz mais fraquinho. Aquele pedido, de certa forma, me parecia que estava me alfinetando, assim, sabe? Falando assim, pô, mas eu dediquei tanto tempo da minha vida para chegar nessa receita, né? Para que 50 ml fosse, por exemplo, o ideal para o seu gin tônica, para o sabor, para o aroma, para ficar perfeito. E você vem aqui e pede para eu jogar isso na metade, eu vou te entregar um drink com metade do sabor e aroma que eu imaginei para você, né? De certa forma, era algo ruim, né? É que nem quando, para todo bom churrasqueiro sabe, né? Quando alguém pede para fazer uma carne bem passada, dá um pouquinho de nervoso, assim, entregar aquilo. Então, a ideia do Concentrated veio aí, né? Eu falei, a gente pensou como entregar um gin, de fato gin por legislação. Então, se a gente for lá na legislação e olhar todos os requisitos, o Concentrated, ele é um gin, onde eu consiga usar menos gin para ter o mesmo resultado de sabor e aroma. Então, essa foi a ideia do Concentrated. E diferente do que muitas pessoas, né, de certa forma, confundem quando vê o produto, não é que ele é concentrado em álcool. Na verdade, ele é concentrado em aroma e sabor. Então, o Concentrated, ele é basicamente um perfume de gin. A gente colocou 6 vezes mais botânicos dentro do alambique. Então, pega a receita do Bag Brazilian Boutique, que é nosso London Dry. A gente pegou aquela receita, multiplicou por 6, colocou todos esses botânicos dentro do alambique e a destilação dele, o resultado é o concentrado. Então, basicamente, dentro daquela garrafinha pequena, eu tenho 6 vezes mais potência de sabor e aroma.
Mas com um
O
nível
que
alcoólico igual.
resultou na verdade, um pouquinho menor, é 42%, tá? Qual que é o resultado disso? Eu preciso usar menos gin para fazer um gin tônica perfeito. Né? Quando num gin normal eu preciso usar 50 ml, no Concentrated eu só preciso de 10 ml. Então eu vou colocar 10 ml na minha taça, gelo, completa com tônica. O resultado vai ser um gin tônica com o mesmo sabor e aroma do Bag Brazilian Boutique, só que com 80% menos teor alcoólico. Por quê? Porque eu diluí mais com tônica. A gente está falando de um gin tônica com aproximadamente 1,8% de teor alcoólico. É muito, muito baixo, tá? É menos da metade do que uma cerveja. Então, de fato, é um coquetel, um low ABV cocktails, né? Então, de certa forma, a gente consegue atender essa demanda por coquetéis de baixo teor alcoólico, só que sem perder a essência que é a Bag, ou seja, a Bag é uma produtora de gin, né? A gente é uma destilaria exclusiva para produção de gin, e o Concentrated também é um gin, né? E lá no começo a gente discutiu muito sobre esse assunto, porque outras marcas e grandes marcas do mundo, né, como Diageo, Pernod Ricard, eles estavam lançando produtos que teoricamente seriam primos do gin deles, só que com baixo teor alcoólico já na garrafa. Só que essas marcas, se colocar o logo deles e colocar qualquer coisa ali dentro, todo mundo já entende que aquilo é um gin, né? Porque é uma marca muito conhecida. No caso da Bag, se eu lançasse um produto onde o teor alcoólico fosse baixo, logo, né, por legislação, eu não poderia chamar de gin, o meu consumidor não ia entender, né? Eu ia ter que escrever destilado,
Tipo gin.
botânicos. Não, não pode, eu não posso botar gin
Não
na
pode nem colocar
embalagem.
tipo gin, putz,
Não.
é realmente.
Então a ideia do Concentrated foi isso: lançar um gin, né, genuinamente gin, só que exatamente feito para esse público que procura coquetéis de baixo teor alcoólico. Então, e obviamente aqui no Brasil as vendas deles são baixas, mas no mercado internacional o interesse por esse produto é gigantesco. Todas as feiras e clientes que eu visitei recentemente, na hora que eles veem isso, eles falam: cara, que ideia genial, né? Isso aqui é muito legal. E tem uma apresentação muito bonita, né? Vem numa caixa onde explica toda a história, como você vai criar esse coquetel de baixo teor alcoólico. Ele já vem com um dosadorzinho de cerâmica artesanal, que é feito por uma artesã aqui de Joaquim Egídio também. Então tem toda uma historinha nele, né? Que, de certa forma, a gente conseguiu colocar tudo isso dentro de uma caixinha só, né?
E a parte legal é que, assim, geralmente, quando a gente prova uma versão de um coquetel, só que desalcoolizada ou com um teor mais baixo de álcool, a gente nunca consegue encontrar um sabor que realmente se assemelhe. A gente sabe que versões virgens de alguns coquetéis não vão ter o mesmo sabor que a versão original. E o que vocês conseguiram fazer é não fazer uma versão de uma bebida que parecesse gin. É gin, mas concentrado. Então, se o sabor se mantém, eu acredito que quando o público busca, por exemplo, uma cerveja sem álcool, um vinho sem álcool, alguma coisa desse tipo, lá no fundo elas esperam que tenha o mesmo sabor daquela cervejinha que elas tomam com álcool, daquele vinho que elas tomam com álcool, mas é muito difícil manter esse sabor, porque o álcool, sim, agrega muito caráter da bebida. E o que vocês fizeram com essa questão, como o gin tem essa vantagem de ser aromatizado, né? O caráter do gin está ali naquele mix de botânicos, está ali naquela concentração. Então, é uma maneira das pessoas conseguirem tomar. E quando eu digo o consumo de álcool diminuindo, né, a busca por bebidas menos alcoólicas, a gente tem que lembrar que não é só uma questão de gosto pessoal. Existe muita gente que precisa. Tem gente que não pode consumir álcool por algum problema de saúde. Mulheres grávidas que precisam ficar ali acompanhando os amigos durante 9 meses sem poder consumir uma gotinha de álcool merecem um drink com sabor gostoso, sabe? Ninguém merece ficar ali tomando só água mineral para sempre, ou uma cerveja sem álcool que tem gosto de qualquer coisa. Tem muita gente que, atletas que não podem consumir nada que seja muito alcoólico. A gente pensa sempre, ah, é gosto pessoal, as pessoas não querem beber álcool, mas existem muitas pessoas que não podem consumir álcool. E eu acredito que a maior problema ali, a maior frustração dessas pessoas seja não conseguir encontrar o mesmo sabor, né? E o que vocês conseguiram foi foi uma solução para que o produto siga sendo gin, siga dentro da legislação, e quem consome continua com a mesma experiência, só que sem o álcool, porque vocês conseguiram fazer com que
E a explicação física e química disso, Natália, é até de certa forma simples, né? A gente tem diversos botânicos que os óleos essenciais deles são carregados melhor em álcool e outros botânicos que são melhor carregados em água. Então, se eu faço, por exemplo, um destilado sem álcool, que hoje tem muito na Europa, né? Por exemplo, é basicamente um gin, só que sem álcool, né? De fato, eu não consigo trazer todo esse aroma e sabor que eu consigo trazer no concentrated, porque vai faltar o álcool para carregar algum desses sabores. E para cerveja, para tudo, é a mesma coisa. Alguns sabores vão ser carregados pelo álcool, tá? E sem o álcool, de fato, vai ter a dificuldade de ter o mesmo sabor e aroma do que com o álcool. E no caso do concentrated, é basicamente isso, né? A gente conseguiu de fato entregar todo o sabor e aroma do bag, né? E trazer para vocês um drink com baixo teor alcoólico. E a gente ainda fez mais um pouquinho. A gente aumentou um pouquinho a picância dele, para quando você estiver tomando o seu gin tônica com 1,8% de álcool, você ser enganado um pouquinho,
uma sensação de
entendeu? Achando
queimação.
que você está tomando um produto um pouquinho mais alcoólico do que aquilo. Então, de fato, é uma ideia super legal que ainda não pegou muito bem aqui no Brasil, mas acho que como nós, como produtores artesanais e como, vamos dizer assim, disruptores aí da indústria, cabe a nós, de fato, trazer essas novidades, porque a gente tem mais flexibilidade para isso, né? É que nem eu te disse, outro dia eu estava lá na destilaria destilando novas receitas, a gente consegue fazer isso com mais facilidade. Tem volumes menores, então tudo fica um pouquinho mais fácil para se fazer. Obviamente, tudo é muito difícil, né? Hoje em dia, você vai cadastrar um produto num pão de açúcar, não tem espaço. Esse é outro, até voltar naquele assunto de novos produtos, dá até desespero, porque de fato eu vou trazer um produto novo, na hora que eu ligar lá no, na minha compradora do Pão de Açúcar, ela fala assim: Arthur, me desculpa, tem como, se quiser eu tiro um produto seu e coloco esse no lugar, entendeu? Então o mercado está muito inflado hoje, o que dificulta também novos lançamentos. Mas quando o lançamento faz muito sentido e é disruptivo, assim, que nem o Concentrator, a gente pegou e lançou. A ideia era, de fato, trazer uma novidade assim bombástica. E que eu saiba, não tem ninguém fazendo ainda aqui no Brasil. E no mundo que eu conheça, tem um em Londres que faz exatamente igual a gente.
Legal, isso é um mercado muito doido, né? Porque a gente ouve falar, mas a gente não, de fato, quem trabalha com álcool, pensando assim, não, as pessoas estão bebendo menos álcool, mas até a gente começar a ouvir das pessoas essa procura, né? Eu quero uma coisa mais fraquinha, que nem estou ouvindo a família. E a gente acaba criando produtos que atendem necessidades nossas, né? Isso que é muito legal. Fez uma pesquisa de campo dentro do núcleo familiar, tá, se a minha família tá precisando de um mais fraquinho, deve ter mais gente por aí precisando de uma bebida mais fraquinha, buscando uma bebida mais fraquinha. E eu recebo muita pergunta, muita gente pedindo dica de bebidas sem álcool. Então, sempre que eu vejo um produto assim, inclusive eu gosto de perguntar para produtores de vinho, vocês estão planejando alguma coisa com teor alcoólico mais baixo? Porque eu tenho sido muito questionado, onde é que eu encontro num supermercado um vinho bacana ou um espumante para celebrar o ano novo? Para minha mãe que não pode consumir álcool. E no mesmo mundo do vinho tem essa questão, né? Se eu fizer, porque os aromas eles também no mundo do vinho, assim como falou, mencionou na cerveja, no gin, no meio alcoólico eles são extraídos com mais facilidade. Então, ainda não está muito conhecido assim no mercado do vinho pelo consumidor, mas existem produtos que são semelhantes a vinho, mas que não são nem fermentados, então eles nunca geraram álcool. E existem alguns produtos um pouco mais caros que são fermentados e depois são desalcoolizados através de algum processo. E esses são para quem já provou um vinho, por exemplo, desalcoolizado, ou seja, ele foi um vinho e depois foi desalcoolizado, dá para perceber que a diferença é muito grande, porque ele ainda mantém a característica de um vinho, os aromas de um vinho, enquanto aquele produto que não foi fermentado, ele parece mais um suco com gás, se for no caso de um espumante.
Sim,
Mas
com certeza.
já existe muita pesquisa sobre isso, muita gente me pergunta sobre vinho, sobre cerveja, se eu recomendo alguma coisa sem álcool. E como falou, não existe gin sem álcool, né, pela legislação, mas o que vocês encontraram foi uma saída muito inteligente, eu achei genial, porque continua dentro da lei, continua sendo gin, continua podendo ser chamado de gin, resolve o problema que o consumidor tem de querer uma bebida com menos álcool e consegue passar toda a sensação de um gin, com os aromas, até com essa sensação de calor, né, através dessa pimenta que tu mencionou. Então, é uma saída, sinceramente, uma saída genial. Até parabéns para vocês que tiveram essa ideia. Eu achei
Obrigado.
realmente muito boa essa ideia. E quem quer encontrar esse produto agora? Quem nos ouviu e disse, cara, genial, preciso desse gin. Onde é que encontra o Concentrator? Então, você acabou de falar que ele não existe.
O bag concentrated é o mais difícil para encontrar em lojas, tá? Físicas. Porque de fato poucos clientes nossos acabam comprando para vender. Então, normalmente são empórios, né, casas mais especializadas em bebidas. Mas na internet acha muito fácil. Então, eu vou deixar a dica aqui pela internet. Basta colocar no Google Bag Concentrated. Tem tanto no nosso site, no nosso e-commerce, quanto em Amazon, todos os marketplaces possíveis do Brasil você vai encontrar. Então, acho que a internet é uma solução bem, bem fácil. E hoje em dia, o pessoal está mais que acostumado a comprar bebida na internet, afinal, ficamos 2 anos fazendo isso, né? Então, eu creio que a internet seja a melhor opção mesmo hoje.
Não, e dependendo de onde você mora, a logística da internet faz o gin chegar mais rápido na sua casa que se você pegar um Uber e for até a loja, né? Aqui em São
Sim.
Paulo, as coisas chegam numa velocidade que chega a me impressionar. Bom, então todos os produtos da Bag, se a pessoa entrar no site da Bag, também encontra por lá.
Não, inclusive no nosso site a gente vende até algumas coisinhas que você não acha em outro lugar, né? Por exemplo, o nosso barmete, o barrilzinho para envelhecer bebida, ou Negroni, por exemplo. Eu envelheço Negroni nos meus barrilzinhos. Né? Então, você encontra algumas coisas diferentes até também no nosso e-commerce. E já respondendo a sua pergunta que eu te travei no meio aí, o Bag Experience é também através do nosso site. Se você entrar no nosso site, que é baggin.com.br, vai ter um link lá para o Bag Experience, que é bagexperience.com.br. Lá você encontra o calendário com as datas disponíveis, clica, reserva, paga, está tudo pronto. Só aparecer lá na destilaria no dia certinho, na hora certa. Então, é uma experiência de fato. Eu sou o cara mais suspeito para falar, vou deixar até para você falar isso, mas eu até brinco, e brinquei com vocês lá na destilaria também. Eu fui até Londres para fazer isso. E agora a gente tem aqui no quintal, né? Fica uma hora e meia de São Paulo. Então, para aquela pessoa que é entusiasta do gin, é uma experiência que, tipo assim, tem que ir. Porque você, de fato, poder produzir seu próprio gin é um negócio assim, muito bacana.
E eu vou dizer mais, eu vou dizer que a pessoa não precisa nem ser entusiasta do gin. Eu entrei no mundo do vinho depois de fazer uma visita despretensiosa a uma vinícola. Tive uma experiência lá dentro, disse, gente, isso aqui é genial, eu quero aprender mais sobre isso, me dediquei a aprender mais sobre vinho. E eu sei que quando a gente de fato põe a mão na massa, participa de uma experiência assim, a gente acaba se interessando muito mais pelo produto. E a experiência que eu tive na Bag Gin, ela foi tão divertida que eu falei pro Thiago, nossa, cada vez que alguém vier nos visitar aqui em São Paulo, porque a gente é do Sul, vamos levar lá para fazer essa experiência, porque ela é muito legal. Vamos lá, pessoal, para quem não acompanhou, por favor, sigam lá o Mami Bag e vão lá ao Rio que eu coloquei no ar. Mas, para quem não acompanhou, como eu falei, a Bag fica em Joaquim Egídio, que é um distrito de Campinas, lindíssimo, então o passeio já valeu a visita, porque é bonito, a gente chegou, a Bag fica numa fazenda, numa casa colonial linda, que vocês revitalizaram, aí por dentro a decoração é toda moderna, então tem essa coisa de casa de fazenda, com aquelas janelas gigantescas, o sol entrando, e aí lá fora aquelas vacas e o açude, aquela paisagem linda passando. E a gente está lá numa diversão, fazendo gin, escolhendo os aromas. Foi muito divertido nisso, né? Essa parte que a gente brincou de escolher os botânicos, cheirar todas aquelas opções e decidir o que combinava melhor com cada um. Aí foi legal que tu até nos auxiliou, né? Eu lembro que na minha escolha eu tinha colocado pimenta rosa. E disse, ó, essa pimenta vai dar só cheiro, não dá picância. Se quer picância, coloca essa aqui. E aí a gente foi mudando um pouquinho a receita. Nunca tinha... Era imbiriba. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Adorei o aroma daquela sementinha, aquela pimenta, não sei nem direito o que é uma imbiriba ainda, vou pesquisar depois sobre isso. E, não, e detalhe, né, gente, a gente está falando de uma empresa, uma fábrica de gin, então a gente fez toda essa experiência sempre com uma taça de gin tônica ao lado, nos acompanhando, passamos de lá para a parte...
É bom lembrar isso, porque normalmente envolve um motorista da rodada, né, afinal o gin tônica é à vontade, né?
Exatamente, né, lembrem do motorista da rodada. Dá para fazer um drink de concentrated para ele, talvez, não, mas ainda assim não é. Lei seca no Brasil não pode nem um golinho de álcool. Mas depois a gente foi para a sala de destilação, tinha mini destiladores, né? 10 mini destiladores, cada um sentou na frente do seu destilador, destilou os seus botânicos ali, destilou a sua receita e levou para casa uma garrafa. E foi muito divertido. Era uma coisa que a gente. Eu gosto de tomar gin, mas eu nunca tinha participado de uma experiência dessa, sabe? Já tinha visto o alambique, já tinha tirado foto de alambique. Ah, que lindo o alambique, porque o alambique realmente é um equipamento muito bonito. Mas fazer mesmo, botar a mão na massa, pegar, colocar a mão no zimbro, botar na balança e pesar, sabe? Isso é muito legal. E foi uma experiência realmente muito divertida. A gente saiu de lá com a nossa garrafa de gin assinada, com o nosso nome, com a nossa data. Eu realmente já indiquei para muita gente do mundo do vinho, que assim, o pessoal do mundo das bebidas alcoólicas, eles circulam, né? Meus colegas que são professores de vinho já ficaram enlouquecidos querendo ir fazer a experiência de destilação, porque a gente acaba se interessando. Eu imagino que vocês também têm interesse por outros destilados e por outras coisas, apesar de trabalhar com gin. A gente tem essa tendência a ficar circulando nesse meio. E eu recomendo fortemente, uma experiência muito divertida. Os meninos falaram, vocês falaram também, que ali na região tem muita opção gastronômica. No caminho a gente viu, mas é uma rota com muita opção gastronômica. Inclusive, vocês recomendam que as pessoas almocem ali, depois vão para para a fábrica. Então, recomendo não só o produto, porque eu realmente gostei muito do Bag Gin, já não é a primeira garrafa que eu consumo nessa residência. Agora tenho 6 garrafas que irei consumir em breve, mas a experiência foi divertidíssima mesmo. Acho que vocês estão assim, ó, tão de parabéns por tudo, pelo bom gosto de comunicação visual, de da arquitetura que vocês fizeram lá dentro daquela casa, que é uma arquitetura toda moderna, dentro de uma casa colonial. A experiência foi muito bem pensada, muito bem planejada, é muito divertida. Acho que super recomendo para todo mundo que está nos ouvindo fazer essa experiência. Vão lá, filmem, me contem o que acharam. Eu duvido que alguém aqui esteja nos ouvindo vai chegar lá fazer a experiência e dizer não gostei. Vai sair insatisfeito. Eu realmente duvido, porque foi muito divertido. Arthur, então, Bag Gin .com.br é o site.
Com
Quem?
dois Gs, né?
Dois
O
Gs.
G do bag e o G do gin.
Ah, lembrando, muito importante, né? Não é bag de sacola, é bag de implorar. BEG, né? Não é BAG.
Ó,
BEG.
para quem sabe escrever o nome da música que estava na moda até outro dia, é só escrever o nome, que é o bagging, né?
Exatamente, né? Foi vocês.
BEGGI.
Foi uma campanha de marketing de vocês, essa música, né? O
Foi, a gente pagou pro pessoal.
foi melhor marketing mais
Você
barato,
sabe que quando a gente definiu o nome da bag, de fato, uma das coisas que a gente pensou exatamente foi isso, né? Que bag gin, tudo junto, ficava begging, né? Que é implorando, né? Então, obviamente faltou o G corretamente, mas pode usar um apóstrofe, né? Igual a música, por
claro, ficou
exemplo.
perfeito, ficou perfeito.
Mas a ideia foi essa mesmo, sabe? Foi engraçado ter aparecido essa música. Inclusive, na época que essa música explodiu, a cada 3 stories que aparecia no nosso Instagram, que o pessoal marcava a gente, vinha com a música, entendeu?
Inclusive, acabei de me dar conta que eu coloquei um Reels no ar e não usei essa música. Eu vou tirar do ar e botar com essa música agora. Escolhi uma música do Gorillaz, que não tinha nada a ver com o bagging. Devia ter usado a música certa. Fica aí a dica para quem for visitar, já saibam, né? Eles adoram stories com essa música. Bom, Arthur, foi um prazer conversar contigo. Foi um prazer te conhecer, visitar a fábrica da Bag. Assim que vocês tiverem novas experiências, novidades lá dentro, que eu sei que vocês estão sempre bolando alguma coisa diferente, a gente está lá de novo. Pretendo voltar antes disso, na verdade, para levar alguns amigos, que eu realmente gostei muito da experiência, quero voltar com alguns amigos, com mais calma, no meu tempo. E quem está nos ouvindo, sigam a Bag Gin no Instagram, é bag underline gin, né? É isso.
Isso.
E no site vocês encontram os produtos, a história, podem comprar a experiência lá também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Se ficou alguma dúvida, podem mandar para o Mami, que eu mando para o Arthur, ou podem mandar direto lá na Bag, no Instagram da Bag, que eles vão responder para vocês. Arthur, quero agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade para responder as minhas perguntas e contar um pouco mais dessa história da Bag para gente, que é uma marca muito legal mesmo, que eu adorei conhecer. Foi através da Carol Orantes que conheci e agora já sou super fã. Se quiser deixar algum recado final, a hora é agora.
Ah, acho que é isso. Eu queria agradecer, né, obviamente, para você, Natália, por deixar a gente contar um pouquinho do que é a BEG. E, de fato, a gente precisa, né, dessa conscientização do público quanto ao produto nacional, né? Então, esse é o motivo da gente ter, por exemplo, o BEG Experience desde 2016. É trazer as pessoas para dentro da nossa casa para entenderem, de fato, o carinho que a gente entrega no produto. E o quão bom é, não só em gosto, mas também em qualidade, e parar com essa coisa, né, que produto importado é melhor que nacional, porque é mentira. Tem muito gin brasileiro muito bom, tá? E não estou falando só da Bag, não, estou falando de outros produtos. Então, vou deixar aqui minha cutucada em todo mundo que está assistindo, ouvindo. Próxima vez que for no mercado, escolhe uma marca nacional, artesanal, vale a pena, com certeza vocês não vão se arrepender, tá? E é
Perfeito.
isso, obrigado, viu, Natália, novamente, viu?
É isso então, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, meio-dia. Um beijo e até a próxima.